Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. No ano passado, os professores Erlandson Saraiva, do Instituto de Matemática, e Leandro Sauer, da Escola de Administração e Negócios, desenvolveram um projeto com um modelo matemático para estimativa da quantidade de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O modelo será adaptado para o número de casos de dengue na capital. E para conversar sobre esse trabalho, convidamos o professor Erlandson Saraiva. Então, professor, seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do trabalho que desenvolvo juntamente com o professor Leandro Sauer.
Então, o senhor coordenou esse projeto desenvolvido em relação aos casos da Covid-19 no ano passado. E para introduzir um pouco esse assunto, como funciona esse modelo matemático e como é que ele foi aplicado no caso desse projeto?
Bom, na literatura estão bem descritos alguns modelos matemáticos para situações de pandemia. Em geral, esses modelos possuem um gráfico em que a curva tem um formato de S. Isso significa que no início ocorre um aumento muito rápido do número de casos, muitas vezes denominado de crescimento exponencial, e isso ocorre até um determinado ponto, denominado de ponto de inflexão, que no dia a dia é chamado de pico da pandemia. E após esse ponto é esperado que a quantidade de casos comece a diminuir. E a nossa primeira abordagem foi descobrir qual o modelo melhor explicava os dados aqui de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. E de acordo com os critérios que utilizamos, nós chegamos ao modelo Gompertz. E utilizando o modelo Gompertz e uma técnica que nós propomos de identificação de mudanças de ponto, que na prática determina quando uma nova fase de crescimento da doença estava se iniciando, o modelo ajustado neste um ano de pandemia e sempre apresentou um erro percentual absoluto inferior a 1%.
E no caso, esse modelo tinha atualização sobre a previsão da quantidade de casos, de leitos ocupados, né?
Isso. Então, no ajuste do modelo, nós conseguíamos projetar o número de casos, o número de casos que estariam em internação em leitos clínicos e de UTI, e também conseguia predizer quando ia ocorrer o pico da pandemia.
Esse projeto foi realizado, esses relatórios saíam semanalmente, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o resultado final, se ele foi publicado, onde é possível conhecer um pouco mais.
A partir da divulgação dos resultados da pesquisa, inicialmente aqui na rádio da UFMS e no site, os resultados foram amplamente divulgados em outras rádios aqui da cidade e jornais digitais. Além disso, o professor Leandro Sauer participou de diversas entrevistas em telejornais também. Mais especificamente no âmbito acadêmico, os resultados foram apresentados em dois congressos. São eles o primeiro encontro regional de matemática aplicada computacional do Mato Grosso do Sul e o congresso virtual da Bahia, né, da Universidade Federal da Bahia. Ou seja, a repercussão do nosso trabalho chegou até lá na Bahia. E também tivemos dois artigos científicos publicados, um na Revista Brasileira de Estatística, que descreve a evolução da doença no Mato Grosso do Sul, e outro na Revista Brasileira de Biometria, que descreve as fases de crescimento da doença aqui em Campo Grande. E esses dois artigos eles estão liberados de maneira gratuita no site dessas duas revistas.
E tudo isso mostra a importância dessa divulgação científica, né, professor? Não só no meio acadêmico, mas também para a sociedade, né?
Sim, claro. E é nessa área de matemática ainda mais importante, né? Porque a gente contribui para os alunos, né, nossa nova geração, iniciar o estudo e desenvolvimento de pesquisa nessa área, né?
E como surgiu a iniciativa de adaptar esse modelo para os casos de dengue aqui na capital?
Bom, como todos os anos temos um grande número de casos de dengue em Campo Grande, nós visualizamos mais uma oportunidade de contribuir com a população, propondo um modelo que ajude no planejamento de ações de combate a esta doença. E além disso, nós acreditamos que esse tipo de projeto matemático e estatístico, né, que ultrapassa os limites da academia, propondo soluções para a melhoria da sociedade, contribui para a divulgação da matemática e da estatística e, de alguma forma, ajuda a desconstruir o medo que muitos jovens têm dessa disciplina, né? e além de incentivar uma nova geração de estudantes a desenvolver pesquisas nesta área.
Como vai ser a aplicação prática desse projeto? Porque a dengue e a Covid-19 têm comportamentos bem diferentes, né?
Mas o modelo que nós vamos utilizar vai ser um modelo adequado para o caso da dengue, né? No caso da Covid, nós utilizamos o modelo Gompertz, né? E no caso da dengue, nós já chegamos num modelo de regressão chamado modelo de regressão Poisson, né? Então, no caso da dengue, nós já chegamos ao modelo que melhor se adapta aos dados aqui de Campo Grande também. Mas a modelagem, em princípio, segue o mesmo objetivo, que é projetar, a partir dos dados que nós temos observados, projetar um comportamento futuro. Só a forma matemática dos modelos que são um pouco diferentes.
E quais variáveis vocês vão considerar para os casos de dengue dentro desse modelo?
Então, como eu disse, né, o modelo a ser utilizado para o caso da dengue é um modelo de Poisson, né, e ele vai buscar predizer os casos de dengue durante um mês. E nós vamos utilizar, para predizer isso, algumas variáveis ambientais, tais como a temperatura média que ocorreu no mês, a precipitação pluviométrica, dias com chuva, entre outras variáveis aí.
Esse projeto é mais uma forma de ajudar o poder público na tomada de decisões para conter essas doenças que afetam a população. E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. Hoje estamos conversando sobre o modelo matemático para estimativa dos casos de dengue em Campo Grande. O convidado é o professor do Instituto de Matemática da UFMS, Erlandson Saraiva. Qual a previsão inicial para a duração desse projeto, professor? E a expectativa para os primeiros resultados? O senhor mencionou aí um mês, né? Observando quais os casos reais de dengue na capital e depois.
Bom, o projeto inicialmente ele tem um ano de vigência, mas ao final ele pode ser prorrogado por mais tempo, a depender dos resultados obtidos e da demanda, né? Atualmente a aluna Mariana Flash, do curso de licenciatura em matemática, que está sendo orientada por mim pelo professor Leandro Sauer, ela já desenvolveu toda a parte matemática e estatística do modelo e agora ela está trabalhando na implementação computacional deste modelo. Terminada a implementação computacional, nós poderemos realizar alguns testes com dados reais e desenvolver alguns estudos de simulação que nos ajudam a visualizar diversos cenários da evolução da doença, né? E acreditamos que até meados de abril já tenhamos os primeiros resultados.
Qual é o objetivo dessa estimativa de vocês? Também tem uma parceria com a Secretaria de Saúde, como era com o caso da Covid-19?
Bom, o principal objetivo é descrever cenários de evolução do número de casos a partir de valores observados de variáveis ambientais, né, do qual nós não temos controle. Assim, a maneira de combater a doença é através das atitudes da população. Então, de posse dos cenários projetados pelo modelo, nós teremos a oportunidade de desenvolver um planejamento eficiente de combate à doença e nos locais mais críticos, né? E todos os resultados obtidos, eles serão de domínio público e também nós enviaremos uma cópia à Secretaria de Saúde, sim.
Na sua visão, professor, como esse tipo de trabalho pode ajudar nessa tomada de decisões por parte do poder público?
Bom, todo modelo estatístico de regressão, como é que nós estamos utilizando, ele tem como principal objetivo fornecer um panorama futuro de evolução dos dados se o cenário atual do momento que o estudo está sendo desenvolvido se mantiver, ou seja, se nenhuma intervenção é feita. Assim, de posse das projeções, os agentes governamentais eles terão em mãos o possível comportamento do número de casos em um período futuro de pelo menos 30 dias. Ou seja, eles terão tempo hábil para implementar ações de combate com o objetivo de alterar o cenário atual e, consequentemente, as projeções futuras. Alterar as projeções futuras é o desejado achatamento da curva, né? Frase que ficou famosa nesta pandemia da Covid-19.
E além do poder público, também pode ser uma forma de conscientizar a população, né? Para evitar esse aumento no número de casos.
Sim. Tanto o governo quanto os meios de comunicação que utilizaram muitos os resultados, né? Se continuar, a gente acredita que contribui bastante, sim.
Para a gente encerrar, então, onde vai ser possível acompanhar esse trabalho?
O trabalho é domínio público, né, e todos os interessados eles terão total acesso tanto aos resultados quanto à metodologia desenvolvida. Né? Eles poderão ter acesso através do site da UFMS, onde a gente sempre publica os primeiros resultados. Também tem o laboratório de modelagem e análise de dados do Instituto de Matemática, onde os resultados são sempre publicados lá, os relatórios técnicos. E também podem entrar em contato diretamente com a gente, né? Pode pegar o nosso e-mail no site tanto do Instituto de Matemática quanto da Escola de Administração e Negócios.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre o modelo matemático para casos de dengue na capital. O método já foi utilizado para uma estimativa da quantidade de casos de Covid-19 e foi adaptado para os casos de dengue na capital. O projeto é desenvolvido por pesquisadores da UFMS e o convidado de hoje foi o professor do Instituto de Matemática, Erlanson Saraiva. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado. Então, bom dia a todos.
Agradeço aos ouvintes que acompanham Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, após o Rádio Jornal da UFMS. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente este e outros programas que já foram ao ar em educativa.fms.br. Até semana que vem, e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.